que es muy importante que nosotros pensemos en las posibilidades que nuestra profesión tiene ubicado en las instituciones. ¿Por qué? Porque si comprendemos las instituciones como campos, espacios contradictorios, porque está carregado de un conjunto de intereses, un conjunto de necesidades que tanto atienden a la manutención del orden social, pero también atienden la, los intereses y necesidades de los sujetos, que nosotros decíamos, son sujetos de derechos, porque si nosotros hacemos esa lectura de cómo es, cómo son las políticas sociales, eso nos permite no tratar las personas como aquellos que están recibiendo como una concesión, pero como aquellos que tienen que son sujetos de derechos constituidos. Entonces, las leyes también nos permiten muchas veces encontrar caminos para nuestra intervención. Mas nosotros precisamos conocer. Entonces, esa dimensión teórico-metodológica, ella está, es siempre implementada a través de una dimensión que es la investigación. ¿Por qué la investigación? Son las... es la postura, una impostación, se dice, una forma de conducción que el trabajador social adopta para a su intervención. O sea, no es solamente intervenir, pero en conocer para intervenir. Entonces, más allá do que una única buscar una teoría, nosotros también tenemos que buscar informaciones dentro de aquello que hacemos, conocer y conocer muy bien aquello que hacemos, tanto las informaciones a respecto de las políticas como las informaciones a respecto de las leyes que están norteando la intervención de trabajo social. Entonces, la política es el espacio socioocupacional. ¿Cómo es esta política? Entonces, las mismas preguntas que nosotros hacemos para el trabajo social. ¿Cómo es el trabajo social? ¿Cómo, qué partes constituyen el trabajo social? O sea, ¿qué dimensiones ese trabajo posee? Y pensar entonces que la dimensión teórico-metodológica só es posible de ser realizada cuando nosotros incorporamos una postura, que es una postura para hacer frecuentemente, para hacer no nosso cotidiano la investigación. Entonces no es un momento en separado de la intervención. Las dos cosas tienen que caminar juntas. ¿Qué dos cosas? La investigación y la intervención profesional. En Brasil, hoy día, nosotros tenemos en el plan de estudios, o mejor, en las directrices para la formación profesional, un principio que es muy importante para nosotros, que nosotros damos mucha atención a él, que es el principio de que la intervención y la investigación son dos cosas que deben caminar juntas. Entonces no da para pensar alguien interviniendo en una realidad sin que este profesional haga una intervención permanente de esta realidad en la cual él está insertado. Entonces, es de mayor importancia pensar las dos cosas como un único proceso que está contribuyendo con la calidad de trabajo social. Então, as duas coisas caminham juntas. Outra coisa, então, é dizer que chamamos de dimensão política da prática. Né? Então, trabalha muito bem uma autora brasileira, que é Maria de Yamamoto, que vocês devem conhecer, esta ideia de que a prática profissional é fundamentalmente política. Por que isso? Porque nós, ao longo dos anos, e eu aprendi assim, felizmente já desaprendi também, de que nós somos neutros, de que os trabalhadores sociais não poderiam ter uma posição, não poderiam assumir uma posição. Nós teríamos uma prática a confessional, que é não religiosa, ¿sí? E neutra. Então, este princípio, que é fruto, incluso, de um período tradicional de trabalho social, em Brasil, nós tínhamos isso como um princípio. ¿Sí? Era um princípio da profissão, a sua neutralidade. Hoje em dia, nós fazemos a crítica a esta ideia de que nós temos uma prática neutra. Não há prática neutra. Somente uma prática neutra politicamente pode ser pensada quando odontólogo está cuidando de um canal de um dente. Você diz canal? Está cuidando de um dente. Esta prática é possível que, enquanto temos como objeto um dente, nós não temos que tomar um partido do ponto de vista político. A minha eleição é uma eleição se devo utilizar este ou aquele instrumento, uma lima, dizemos em Brasil, um instrumento mais fino, mais grosso, para lidar com esse dente. Se diz dente? Dente. Então, é diferente quando se trata de intervenir em las relações sociais. E aí, quando nós não temos esta consciência de que, querendo, estando de acordo ou não, nós estamos ou reproduzindo as relações sociais, ou fazendo a crítica e tentando cambiar essas relações. Às vezes, não dá para cambiar, porque essas relações sociais estão muito profundizadas na sociedade. Então, um trabalhador social não vai a transformar, solo não vai a transformar. E tampouco pelo meio de la profissão, ou seja, por meio de uma prática profissional. Pero temos que ter consciência de que nossa prática implica em compromisso. Não é neutra. Compromisso com quem? A pergunta, a quem estamos servindo? Para quem se destina, se direciona nossa ação profissional? Então, isto é importante porque nossa prática, nossa intervenção, não pôde ser pensada como algo apolítico. Ao contrário, é uma prática eminentemente política, não partidária, que necessita de um profissional que esteja consciente. Quanto maior for seu nível de consciência, mais comprometido ele pode estar. Agora, compromisso pode ser com um dos dois lados que estão peleando, um dos dois lados desta relação contraditória. Sim? Mas mesmo assim,
en la medida en que nosotros intervenimos en la política social,
es posible que dos intereses sean atendidos.
Los intereses de manutención y control del orden y de la población,
los intereses de atender la demanda de sobrevivencia de la población. Pero muchas veces, en la medida en que nosotros atendemos la demanda de la población, estamos también contribuyendo con la difusión de la ideología. Entonces, tenemos que estar atentos para cuál ideología nosotros estamos defendiendo. Porque el propio sujeto, que es el usuario de servicios, él pide para que los trabajadores le orienten, le den una orientación, sea de qué nivel possa ser. Entonces, esto es importante porque hay un vínculo de confianza que los sujetos de los servicios establecen con los profesionales, confiando y solicitando que informaciones, orientaciones, y que estos intervengan de facto en sus vidas, para que algo se cambie. Entonces, tenemos que tener esa idea, no podemos tener ingenuidad de imaginar que nuestra práctica no sea cargada de una u otra ideología. Cabe preguntar a nosotros qué ideología está me orientando, con qué orientación yo estoy planteando en la mi intervención, qué orientación política yo estoy planteando, a qué proyecto de sociedad esta orientación serve, se direcciona para mantener qué proyecto de sociedad. Então, é muito importante que nós hagamos esta reflexão. Muitas vezes não precisa ser isolada. É muito importante, quando se trabalha em equipe, é muito importante essa pergunta, se plantear essa pergunta para a equipe. Por quê? Porque muitas vezes nós, em razão de nossos prejuízos, não vemos, não miramos, não percebemos o que estamos fazendo. Porque estamos carregados de prejuízos. E isso ocorre mesmo. Lo malo é quando nós não reconhecemos esses prejuízos. É quando nós queremos encobri-los. Bem, então eu dizia, uma instrumentalidade, em primeiro lugar, está vinculada, está ubicada às políticas. E, em segundo lugar, às demandas. Por quê? Porque também os sujeitos exigem o atendimento de suas demandas com todo o direito que eles têm. E o que passa é que, muitas vezes, essas demandas de los sujeitos são demandas imediatas e que nós restringimos nossa intervenção a isto, a simplesmente atender demandas imediatas. Então, a pergunta é como, a partir das demandas imediatas que estão presentes em la prática institucional, que muitas vezes a instituição pode atender a demanda imediata, como sacar desta demanda imediata as mediações, aquela teia de relações, de interesse, de necessidades que estão presentes nessas demandas imediatas e que muitas vezes
não são percebidas pelos sujeitos.
Mira que vai fazer nada.
Sim? Fica claro, queda claro isto? Muitas vezes nós não percebemos que mais allá daquilo que está explícito, do que é explícito, do que é hablado por ele, sujeito, no, ele é exportador de outras necessidades, de outras coisas, de outras demandas, que nós chamamos de emergentes. Emergentes porque estão surgindo no momento em que nós estamos tomando contato e muitas vezes a pessoa não se dá conta de que é portadora desta demanda. Então, temos que ter um tratamento, uma intervenção nesta questão que ultrapasse, que vá mais allá a demanda imediata. Que nem sempre é conhecida por nós. Por quê? Porque muitas vezes nós damos por suposto de que a conhecemos. E aí um filósofo alemão, que é Hegel, que vai dizer, muitas vezes o menos conhecido é aquilo que nós decimos que é conhecido. Por quê? Porque não fazemos uma investigação. E aí a aparência coincide com a essência. Então, nós não utilizamos a ciência para desvelar a aparência. Ao contrário, nós imaginamos, já conhecemos essa demanda. Então, se tem aí essa demanda, então a resposta é esta. Em Brasil, como decorrência de movimento de reconceitualização, mas que se encaminhou para uma vertente muito tradicional, também conservadora, mas que se tentou modernizar um pouco a fachada, se diz fachada? A fachada de la profissão. Nós tivemos seminário chamado Teresópolis, em Rio de Janeiro, em ano. Conhecem? Sim. Yeah. Estiveram lá, não?
Não.
Sequer teria nascido lá no teatro, claro. Tampouco. Tampouco estive em Teresópolis. Pero é muito importante porque em Teresópolis se planteou coisas que hoje em dia podemos fazer a crítica. Que é de uma ação profissional carregada de modelos. Ou seja, estudávamos determinadas situações sociais, problemas, como se fuera del sujeito, algo subjetivo e não algo de la estrutura. Estudávamos essas situações, planteávamos funções para a profissão e formas de intervenir em la situação. Isto para todas as situações parecidas ou análogas, por analogia. Isso é muito malo, por quê? Porque as pessoas são diferentes, a situação é diferente, a dinâmica, de construção disso, a maneira como as pessoas interpretam, vivenciam, sentem. Os fenômenos são diferentes, mas há algo em comum, que todas elas são produtos da desigualdade social. Então, ayer alguém se lembrou disso. São as desigualdades sociais. Quem foi que se lembrou das desigualdades? O que há em comum? São as desigualdades. Essas situações são generadas por os mesmos processos, seja em Brasil, seja em Porto Rico, seja na Argentina, seja em qualquer desses países. Então, nós muitas vezes, mesmo tendo situações diferenciadas, temos que mirar a estrutura, mirar a dinâmica da sociedade para compreender o que generou esta situação. Sim? Porque senão, nós vamos cair em la tendência de mirar para o sujeito e dizer: tu és culpado, Es decir, son las personas que provocaron estas situaciones. Y nosotros llamamos esto de moralizar la cuestión social, de imaginar que la cuestión social pudo ser tratada como un problema de orden moral, de comportamental, o sea, fueron esos comportamientos que llevaron a esta situación. Entonces, nosotros tenemos que superar esta tendencia metodologista que por años ven siendo, estando presente en la profesión, en el sentido de que tenemos que buscar las explicaciones de los fenómenos y no solamente cómo aplicar determinada metodología en determinado contexto, porque las metodologías no sirven a todos los contextos. Entonces, esta tendencia, nosotros só podemos hacer la crítica de esta forma de pensar cuando nos aproximamos de un método y de una teoría que supera, que va más allá do que esta visão metodologista, esta visão de que podemos aplicar dar uma resposta a uma realidade diferente, dar a mesma resposta a realidades diferentes. E este método, esta metodologia que foi pensada em Brasil, passou a servir para muitos países. Pior, muitas situações em muitos países. Isto, esta é uma tendência que em trabalho social está muito presente. Por quê? Porque de nós é exigido que hacemos, que podamos dar uma resposta. E esta resposta em geral, é uma resposta imediata, na medida em que nós não fazemos esta reflexão de ir mais allá do imediato, buscando suas mediações, ou seja, aqueles hilos, nós podemos cair em tratar da aparência, sem chegar à essência. E quando nós fazemos isso, nós negamos totalmente o rol da teoria. Então, o papel, a função, a importância, o rol da teoria, a importância da teoria para esta profissão. Identificamos, coincidimos com aqueles que estão fora do trabalho social, que vão dizer, para que estudar tanto? Para que fazer doutorado? Para intervenir? Perguntamos, que intervenção? Com que qualidade? Por quê? Porque para responder às demandas imediatas, através de uma metodologia já pronta, qualquer pessoa assim pode fazer. Ou seja, desde que seja treinado para utilizar tal metodologia. Um treino sem compromissos éticos, políticos, teóricos, metodológicos. Somente um treino dos aspectos técnicos ou instrumentais, ou seja, aplicar conhecimentos e aplicar modelos prontos e acabados. Então, com isso, nossa prática se coincide com práticas totalmente inespecíficas. Se diz inespecíficas que não há uma formação de 4 anos, não há uma bagagem de conhecimentos necessários para uma intervenção de qualidade. Então, em Brasil, nós discutimos muito em que medida nossa ação profissional se distingue, se distancia destas práticas que qualquer pessoa pode ser. Porque outro problema problema en la instrumentalidad de la profesión es también para, más allá de utilizar metodologías prontas, más allá de que eso, otro problema es que nosotros ni siempre sabemos lo que hacemos, y cuando no tenemos claro qué hacemos, todas las cosas que aparecen en la institución, la tendencia es que nosotros ¿cómo se dice? Asumimos. Nosotros asumimos todas las cosas. O las personas nos cobran. Sea la chefía, sea el director, sea los usuarios, sea cualquier persona. Ah, va a procurar el trabajador social. No sé si aquí se pasa lo mismo. Va a procurar el trabajador social. Y nosotros tenemos una polivalencia. Usamos como una estrategia para la propia sobrevivencia de la profesión. Si no sabemos lo que hacemos, nosotros tendemos a asumir todas las cosas que aparecen. Y cuando esto ocurre, nosotros somos vistos como o aquellos que hacen todo, o aquellos que no hacen nada. ¿Qué hace la asociación? Ah, no sé. Ah, hace de todo. Ah, no hace nada. Entonces, este es otro riesgo que nosotros tenemos con relación a la instrumentalidad de la profesión. Entonces, o un riesgo de utilizar metodologías que no sirven sino a una situación específica, o el riesgo de la polivalencia. ¿Se dice polivalencia aquí? Polivalencia. ¿Qué es? De asumir todo, nem sempre dar conta de todo, e aí o trabalho social é absolutamente inespecífico, ninguém sabe o que faz. Isso é muito importante. E temos que fazer uma crítica à nossa instrumentalidade a partir desses dois pontos. Como nós estamos rindo, como nós estamos intervenindo, será que pela via de uma analogia, eu isso deu certo, então agora vou ser igualito, e isto, seu resultado será catastrófico, ou assumindo todas as coisas e, em dado momento, não sendo capacitado a ser todas as coisas, evidentemente. As profissões não são capacitadas para tudo, e muitas vezes tentando dar respostas a problemas mentais, a problemas subjetivos, quando nós imaginamos que podemos mudar comportamentos. Estamos dizendo o quê? Que nós estamos preparados para intervenir no comportamento de las pessoas. Então, esses dois problemas estão muito presentes na instrumentalidade. E quando nós estamos intervenindo nas demandas imediatas, nós acabamos sendo reconhecidos pela instituição e reconhecidos por nós sujeitos. Então, nesse caso, muitas vezes, nós nos acomodamos a isso. Está tudo bem. Fomos reconhecidos pela instituição, fomos reconhecidos pelos sujeitos, então está tudo bem. Hasta porque dentro da instituição não é possível fazer mais nada. Não é verdade. Porque a qualidade de nossas ações depende muito de que nós não nos limitemos a estas demandas imediatas. Por quê? Porque a vezes, o próprio sujeito não conhece suas necessidades mais allá. Ou aquelas emergentes, como eu estava falando. Então, é muito importante que nós, em contato ao que imediato, ou para resolver problemas imediatos, possamos ir para mais allá dessa interpretação e buscando em compreender esta situação como numa perspectiva de la totalidade ou de la complexidade que esta situação permite, possui. Quer dar claro isso? Quando se habla em totalidade, estamos hablando em três níveis de la realidade. Estamos hablando no nível que la realidade tiene, que é o nível singular, as coisas que são comuns apenas a uma situação, apenas a uma instituição. O nível singular, que é o mais simples, ou seja, o menos desarrollado, é o nível singular. Todas as instituições têm determinações, têm situações e têm hilos singulares. Mas também estamos buscando hablar e captar e perceber as particularidades, o nível particular, e estamos buscando o nível universal. Então, de uma maneira mais simples, assim siga, mais simples, podemos dizer: universal é aquilo que é comum a realidades, a muitas realidades. Particular é aquilo que é comum a algumas realidades. E neste âmbito da particularidade de las coisas, de las personas, de las instituições, de la ordem capitalista, de la cultura, todos os processos sociais possuem três níveis de existência e três níveis de análise. Eu só pude analisar os processos sociais em três níveis porque eles assim são. Porque eles são exatamente assim. Portam, constituem-se por três níveis de. Por três níveis: singular, particular e universal. Isto significa a totalidade de las coisas, a totalidade de la realidade, a totalidade de la sociedade capitalista, a totalidade de la instituição. Então, quando eu quero conhecer a instituição, eu tenho que fazer um exercício mental para buscar justamente suas características singulares, suas características particulares, suas características universais. Ou seja, o que, que todas as instituições de ordem burguesa possuem? Seus interesses, seus objetivos, suas formas de intervenir em la sociedade. Pero há aquelas que têm particularidades, ou seja, são instituições mais voltadas para a aplicação da justiça. São várias. Por exemplo, em Brasil, são tanto as instituições penitenciárias como as instituições que aplicam medidas que nós chamamos de socioeducativa para os meninos que cometeram um ato de infração, ou os adolescentes, não sei como se diz aqui, pero há instituições com características que são particulares. Eu vou buscar que particularidades vinculam estas instituições, até para que eu compreenda melhor. E todas elas são influenciadas por determinações da sociedade capitalista, da ordem burguesa. Então, esta reflexão é muito importante, porque somente sendo assim, ou partindo de um singular, de uma instituição singular, buscando identificar como este singular tiene en su contenido las determinaciones más universales o el contrario? ¿Cómo las determinaciones más universales iluminan o conforman, dan una forma para estas instituciones singulares? Las dos cosas es válida. Y yo estoy hablando de un modo de conocer la realidad. Estoy hablando de un método. Tanto pudo partir de una singularidad, o sea, de mi institución, y hacer todo este camino porque ella no se explica por sí misma. Entonces, ella só se explica se yo capto como ella es en el contexto de una sociedad capitalista. Y a veces parto de una cuestión más amplia, o sea, de las determinaciones capitalistas para percibir cómo esas determinaciones capitalistas van se ubicar dentro de la minha instituição. Queda claro isso? É muito importante que nós todos entendamos isto, conseguimos nos comunicar sobre isto, porque neste campo, no campo de particular, que vão se estabelecer as mediações que hace parte de la esencia de las cosas. Por tanto, conocer, para más allá de la apariencia, es conocer las particularidades de las instituciones, de las políticas, sea cualquier que sea nuestro objeto. Estoy hablando de un objeto que yo quiero conocer. Pero só pudo hacer isto porque yo estoy comprendendo que la realidad misma, que en la realidad mismo, las instituciones tienen tres niveles de influencia. Tem características que son singulares, características que son universales y que van a permitir que yo comprenda la particularidad como un entero campo de mediaciones, un entero, un enorme, grande campo de mediaciones. Y son exactamente estas mediaciones que me permiten conocer lo que as coisas são. O que é? O que é trabalho social? Que mediações estão ubicadas nesta profissão? Exatamente como fizemos ayer e que estamos fazendo hoje. Pegando o trabalho social, buscando suas mediações, suas particularidades. Ou seja, como esta profissão está ubicada na divisão de trabalho. Então, nesse sentido, nós vamos interpretando o trabalho social porque vamos buscá-lo em la realidade. Em la realidade, em seu aspecto universal, em seu aspecto singular, para compreender o que é particular ao trabalho social, que é diferente do trabalho do advogado, do trabalho do odontólogo, do trabalho do engenheiro. Pero hay cuestiones que tocan a todas esas. Todas esas. Si pensamos hoy, la precarización del trabajo toca todas las profesiones, mas toca de manera diferente a cada una de ellas, en razón de su historia, en razón de su trayectoria, en razón de cómo cada una de ellas se inserta en la división de trabajo. Por ejemplo, para el trabajo social, esta visão de que somos aqueles que hacemos apenas, nós tendemos a ter um salário mais bajo. Ou seja, a distinção que você lembrou ayer entre os que pensam e os que hacen. entre trabajo manual y trabajo intelectual. Nosotros tenemos esta característica porque estamos en la operacionalización de las políticas sociales. Esta es una característica importante que nosotros podemos explicar, no aceptar, mas explicar por qué la sociedad nos ve con esta polivalencia, por qué la sociedad nos exige esto y por qué la sociedad nos exige respuestas inmediatas, como si nosotros tuviésemos carregando en nuestros hombros todas las mazelas, todas las secuelas de la sociedad. Es muy importante esto, porque mira, este libro que algunos de ustedes compraron, hay varios artículos, incluso un artículo que yo escribí sobre la instrumentalidad. Lívia también lembra que hay un artículo de otro autor que se llama Reinaldo Pontes, que é também brasileiro e que vai tratar especificamente da mediação. Às vezes, Pontes plantea uma forma de captar, de buscar as mediações em la realidade. E muitas vezes ele acaba servindo como uma metodologia de interpretação da realidade. Porque nós temos uma ganha, se diz ganha, muito grande por estas metodologias. Até hoje dia que eu vou fazer charlas no Brasil, as pessoas discutem, mas ao final me perguntam, então, como fazer? Como fazer? Então, nós estamos buscando e pensamos que lá as coisas vão se dar para allá, mais allá do que nós outros. Ou seja, vamos encontrar uma fórmula mágica, se diz mágica, uma fórmula, um modelo, sim, mas tirado de uma cartola, e como as pessoas que fazem, como se chama isso? Mágica. Mágico. Uma pessoa mágica que vai aparecer, um mago que vai aparecer e vai encontrar a fórmula perfeita para tudo. Então, lembra muito bem, Lívia, que nós temos esta, vamos dizer, esta ganha de encontrar fórmulas e por isto, nós convertemos todas as coisas em modelos. Então, há que se libertar desta mania, achaques, desses achaques que são muito próprios de trabalho social. Por quê? Vou falar um pouco sobre o cotidiano. Isso é importante. Nós possamos compreender o que é o cotidiano e como o cotidiano vai a nos condicionando a determinadas posturas. E como nós não questionamos essas posturas. Nos parece muito tranquilo, muito simples e nos parece que não há problema. Então, não podemos ler este livro, os textos de Ricardo, o artigo de Reinaldo, com estes olhos de buscar modelos. Ele simplesmente dá um exemplo de como nós poderemos buscar e encontrar as mediações. Porque foi a forma que este autor encontrou de estabelecer contato, intercâmbio com as pessoas de todo mundo. Então, é muito difícil não fazer isso, ou seja, não transformar as coisas em modelos, mas é necessário que tenhamos esse cuidado. Então, lembrava Lívia, que é necessário que nós sempre, quando vamos estudar estas categorias, e quem se interessa por aprofundar isto, eu tenho traído um livro que é muito importante, que é de um filósofo húngaro, muito importante, que é George Lukács, que escreve um volume, escreve muita coisa, mas um volume onde trata da categoria da particularidade, que é esta aqui. E neste livro, que é grande, há um artículo, um capítulo que trata mais exclusivamente da particularidade. Se chama El Particular à Luz do Materialismo Histórico. É muito importante esse texto, porque ele nos permite pensar como está descendo Lívia, que tuve um bom professor, que é Fred, que esse particular não é uma posição cerrada. Muitas coisas, e numa análise dialética, ocupam posições diferentes, em se tratando de análises diferentes. Muitas vezes, o que é singular em uma instituição é particular em outra análise. O que é universal cambia de lugar. Então, estas posições não são fixas. Essas posições são móveis, são movidas e moventes da realidade. São movidas por la realidade e são moventes em la realidade. Então, quando nós estudamos capitalismo, por exemplo, lá nos primeiros anos quem estudou, e hoje nós temos que correr atrás dos prejuízos, então nós vamos estudar uma categoria que é o valor de uso das mercancias. Toda mercancia tem valor de uso, por isso são importantes e são através deste valor de uso que nós vamos comprá-las. Mas há momento na sociedade burguesa que este valor de uso é subsumido, se diz assim? Subsumido por el valor de troca. Ou seja, o valor de troca é mais importante e submete o valor de uso. Porque valor de câmbio. Porque valor de câmbio é aquilo que também tem as mercancias em el capitalismo e é o valor supremo de las mercancias em el capitalismo. Toda mercancia não é mais produzida para uso de su produtor, pero para uso de outras pessoas. Então, há momento em la sociedade capitalista que o que era algo particular, porque existia de fato em la mercancia los dos valores, se torna uma coisa universal. Todas as mercancias em la sociedade capitalista acabam sendo produzidas para a troca e não mais para a renda. Esse é um exemplo de como esses níveis, as coisas que são determinadas em um nível, os objetos, os processos sociais, ao serem determinados em um nível, muda de lugar com o desenvolvimento da sociedade. Então, as características do trabalho social, que eram muito singulares,
podem se tornar mais universais. Por exemplo, era muito singular aqueles trabalhadores sociais que estudavam muito, que davam muito valor para a profissão e para a teoria. Em minha turma de faculdade, né, em meu grupo, que eram de 70 pessoas, pouquíssimas continuaram a estudar. Hoje em dia, esta qualificação permanente, essa atualização é algo que é uma exigência de la profissão. Pero há 25, 30 anos atrás, pouca gente continuava estudando. E quando assim o fazia, era um outro grado. Ou seja, muita gente foi a ser psicologia, outra gente foi a ser direito. Não profundizava em trabalho social. Hasta porque é muito recente o pós-grado em nossa profissão. Então, hoje, a exigência da teoria é um aspecto que todos os trabalhadores sociais têm que inverter. Hay que inverter en el conocimiento teórico. Entonces, una característica que era o una singular o algo muy particular aparece hoy como algo universal, como exigencia para toda la gente que hace trabajo social. Y nosotros siempre preguntamos, ahora, ¿será que nosotros iríamos para una consulta de un médico quando sabemos que ele está há pelo menos 6 meses defasado atrás das últimas investigações de sua área? Penso que não. Por quê? Nós, então, nos quedamos conformados com a situação de um aprendizado apenas em nível de grado, apenas em nível de... depois que nos olvidemos da continuidade nos estudos, nos olvidamos de fazer atualizações, etc. Então, é muito importante que estes aspectos e esses níveis não são dados como algo fixo. São algo estão em movimento a depender da análise que nós estamos fazendo. De que plano de análise nós estamos fazendo. Então, um singular se transforma num particular e um particular se transforma num universal. E estes níveis se ubicam uns em nos outros, se movimentam através de mediações, ou seja, de vínculos, de relações para riba e para baixo. Então, partindo de particular, que é o campo de mediações, nós vamos nos relacionar, esse particular vai se relacionar com lo universal para riba e para baixo, sempre fazendo movimentos. Então, não há algo estático. A realidade é movimento e a compreensão da realidade tem que se fazer no movimento. Pergunta sobre isso. Outra coisa.
Y me lo hizo una filósofa. Y bueno, primero me gustó que me hubiera sacado esto porque parecía que no era una cuestión con la cual ella o un grupo importante de filósofos dialogaban, ¿no? Entonces, también la forma de establecer este análisis de la realidad para dialogarlo con otras personas de otras áreas que no tenemos este trabajo social implica un esfuerzo importante cuando no es un debate dentro de otros espacios. En síntesis, ella lo que me planteaba es que eso es la reacción de ella. Y le voy a estar en un análisis más profundo, quizás que yo no puedo tener, que eso es la típica tesis síntesis de Antista.
Listo. Lembra, Fred, que esta reflexão é muito própria da filosofia. Por quê? O que é a filosofia? A filosofia busca as causas primeiras, busca o quê? A essência das coisas. Esta reflexão nos permite encontrar a essência, o que é a ser parte da coisa em si, como diz os como dizem os filósofos, a coisa em si é a essência. O que é a coisa, né? O que é de verdade a coisa? Então, há uma preocupação de los filósofos com esta categoria. Ao menos deveria ter, porque a filosofia se pergunta sobre isto, né? Quais são as causas primeiras das coisas, né? Então, é importante porque nós, quando vamos intervenir e para conhecer como são as coisas, como é a realidade, como é minha instituição, como é o trabalho social, nós temos um movimento que hacemos para conhecer. Muitas vezes nós não nos dedicamos o suficiente para perceber qual é este movimento. Mas nós fazemos isto. E foi por isso que os filósofos encontraram esta fórmula, que não é mágica, que é a fórmula de explicitar como as coisas vão se desarrojando em la realidade e, portanto, como eu pude aprendê-las em seu movimento em la realidade. Há que se conceber o movimento, há que se conceber a dinâmica, porque senão não se pensa em mediação e não se pensa nesse movimento. Por quê? Porque muitas vezes nós identificamos esses elementos aqui como o silogismo. Lembram do silogismo? Juan, que é o Juan Retana, é mortal. Todos os homens são mortais. Juan é um homem, Juan é mortal. Isto nos lembra muito a lógica formal, mas não se trata da lógica formal. Há, sempre no silogismo, sempre o singular ocupa o mesmo lugar. Quando nós pensamos no movimento que o singular pode se tornar, vir a ser um particular, nós estamos pensando que uma coisa se generalizou a tal ponto que não pudo mais ser vista como uma característica só local, só daquela comunidade, só daquele grupo, só daquele público. Se generalizou e se transformou em algo maior, ou que toca a todos, ou que toca a alguns. Ou seja, nós, somente algumas pessoas adquiriu o valor, pensado como um valor, como a relação cálculo-benefício, né? Custo-benefício, como nós estávamos falando há pouco. Mas hoje, esta ideia de custo-benefício já se espalhou por toda a gente e a sociedade. Algo que era muito singular, algo que era muito envolvido para aqueles que tinham recursos, ou seja, uma ideia de um capitalista, hoje é a ideia que permeia toda a sociedade. E quando se pensa em silogismo, se pensa sempre aqui, elementos que tocam apenas a um homem, a Juan, né? Aqui elementos que tocam a todos os homens e aqui elementos que tocam na particularidade do gênero humano. Juan é um homem, todos os homens são mortais, Juan é mortal. Sim. E os demais homens, o que se descuida, o que não aparece no silogismo, é exatamente aquilo que vincula Juan com outros homens. Sim? Então isso é muito importante, porque o pensamento capitalista, o pensamento do mundo burguês, suprime, ou seja, tenta esconder exatamente a particularidade. Que numa sociedade de classe é o quê? O que é em uma sociedade de classe? A particularidade. O que que ubica os homens em la sociedade de classe? Em la sociedade capitalista? O que que junta os homens? Que interesse? Interesse de quê? De que tipo? Que tipo de interesse junta os homens? Ninguém sai para almoçar se não responder na primeira pessoa.
Me parece a mim que é uma búsqueda de la satisfação das necessidades primárias, por culpa do mundo.
Isto é um aspecto universal. Oh? Todos os homens estão vocacionados para alcançar satisfação de suas necessidades. Perfeito. O que junta alguns homens em la sociedade?
O consumo.
Todos os homens em uma sociedade classe buscam seu consumo. Todos os homens. Este é o aspecto universal da sociedade capitalista. Hasta porque muitas vezes nós não temos a necessidade, pelo que somos induzidos a ter a necessidade e a consumir determinados produtos. Perfeito. É nos aspectos universais desta sociedade. O que que muita gente se nega a ser consumidor? Sim? Está mais atento, mais crítico, e alguns se negam. Pero há aqueles que têm acesso ao consumo, outros não. Por quê? Diga você. Tem
uma necessidade de satisfazer com realização pessoal. Ou seja, tem uma necessidade de trascender mais allá de la cotidianidade. Isso lhe dá um carácter particular também a la gente.
De quê?
De trascender de sua cotidianidade. De mais allá de satisfazer-se.
Há algumas pessoas que têm necessidade de transcender, não todos, transcender mais allá, né? E o que que permite que essas pessoas transcendam mais allá, atendam mais a outras necessidades que não sejam necessidades básicas? Por exemplo, lazer. Eu necessito de quê para atender uma necessidade que é de lazer? Lazer, se diz? Lazer. De viagem, de riqueza intelectual, de cultura.
Quis nascer controle econômico e poder, domínio.
Claro, a minha liberdade está aonde vai o meu bolsinho. Dinheiro, a plata, a moneda.
How much?
Hã?
How much?
How much? Então, a particularidade da sociedade capitalista é possível, possibilita a los sujeitos, a alguns e não a todos, alguns que têm possibilidade financeira para alcançar seu lazer, viajar para Los Angeles, não tem nem pouco de vontade, mas para sair de Brasil, para vir a Costa Rica, então temos que ter moneda. Que eu estou falando? Que em termos particulares, em la sociedade burguesa ou em la sociedade capitalista, nós temos temos possibilidades ou não, dependendo da classe. Então, a particularidade desta sociedade, embora toda a gente queira atender suas necessidades de sobrevivência. Algumas têm maiores e melhores condições do que outras. Então, isso vai se dar porque a particularidade desta sociedade é a classe. Mas é exatamente isto que a sociedade burguesa encobre. Porque nós só vimos, né, miramos ou o singular ou o universal. Ou o singular ou o universal são as coisas que nós miramos. Nos olvidamos muitas vezes de pensar em la particularidade desta sociedade.
Então, se nos esconde a divisão de classes?
Sim, por supuesto. É como se nós tivéssemos as mesmas oportunidades como consumidores. Somos consumidores, claro, mas não temos as mesmas oportunidades de consumir. Lívia? Mas foi...
Por quê?
Por que é importante? Porque, primeiro, nós podemos fazer uma reflexão mais correta possível da realidade, mais aproximada possível da realidade. Então, permite que nós possamos conhecer as instituições, a instrumentalidade da profissão, a profissão em si mesma e, mais do que isso, os sujeitos com os quais nós trabalhamos, ou seja, os usuários das políticas. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é porque nos permite intervenir de uma maneira mais correta na realidade. Por quê? Porque na medida em que eu estou analisando assim, eu não estou culpabilizando o sujeito singular por seu sucesso ou fracasso, senão que ele está insertado numa classe social cuja situação é comum a várias pessoas. E estou analisando isso de maneira muito diferente, porque para que a minha intervenção seja diferente, seja para não culpabilizá-lo, porque senão esse singular poderia, como outros o fizeram, poderia ter alcançado seu sucesso. Ele não alcançou porque não se esforçou suficientemente. Então, é outra maneira de intervenir na sociedade, portanto, enriquece sua instrumentalidade. E não vai apenas ter uma instrumentalidade em dois aspectos que nós falamos já. Que são a política social, que é uma instância de controle, e as demandas imediatas, tanto das instituições quanto dos sujeitos. Então, este nível de imediato, vamos falar em la parte da tarde, esse nível está carregado da cotidianidade, que é um espaço muito próprio e muito importante para nós conhecermos, porque muitas coisas que se dão na cotidianidade são limitadoras de nossa ação, mas com mais qualidade, com mais qualidade. Portanto, não nos permite sempre enriquecer a instrumentalidade. Então, temos que saber como é nosso cotidiano para tentar ultrapassar este cotidiano. Sim? Então, em la parte da tarde, respondendo Lívia. A Lívia, então, para que nós tenhamos uma outra qualidade na instrumentalidade da profissão, porque senão nós vamos restringir a instrumentalidade às práticas de controle. Não porque queremos, porque está sendo limitado pela política, está sendo limitado pelas demandas imediatas. Sim? Então, para que nós tengamos uma nova forma de intervenir, temos que pensar ou aprender ou captar a realidade de uma nova forma também. Questões? Pablo não está mais prestando atenção. Agora chegou uma companheira e Pablo não está mais intervenindo. instrumentalidad, Pablo. Sim?
Para poder, en efecto, impactar en la política social. ese espacio particular de donde sea que esté, empieza como una opción, ¿verdad? Real.
Sí, y porque nosotros podemos percibir donde se da la unidad de las cosas. En el campo de las mediaciones, que la unidad va a se dar tanto dos aspectos singulares quanto dos universales. Lorena.
Yo quiero hacer un comentario. Aprender a comprender la realidad en movimiento, en sus contradicciones. Además de conocerla, me puede hacer la llave, tengo que identificar los puntos de intervención. Pero erróneamente a veces hemos comprendido que poder hacer uso de este método para comprender la realidad es solo para comprender la macro realidad. Y pensamos que entonces eso es la tarea de los profesores de la universidad o la tarea de los sociólogos o de los filósofos, pero no se puede hacer tarea. Porque no puede ser método de esta profesión en particular, porque erróneamente lo hemos colocado en ese plano, pero en cualquier plano en que esta profesión tenga un espacio profesional, en la ejecución de la política, en la gestión de la política, en la formulación de la política, el punto es aprender a colocar esos anteojos para mirar la realidad así. Y si yo estoy en una institución, sea un ministerio de justicia, sea un hospital, sea el Instituto Mixto de Ayuda Social, que aquí se encarga fundamentalmente de la asistencia social. Si yo puedo ser capaz de mirar los objetos particulares de la intervención, llamo yo, a las manifestaciones de esa desigualdad social que se convierten en demandas de las instituciones, si puedo ser capaz de ver ese objeto particular en el sujeto que es portador, en esta perspectiva, soy capaz de ver ese sujeto en esas mediaciones. En esas mediaciones, y ver ese sujeto individual, la persona, la familia, la organización comunitaria, en ese entramado de mediaciones que me hace identificar las manifestaciones de la presión social que se constituyen en fortalezas y debilidades para una intervención. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que aprender a hacer la principal ruptura, de que esta manera de ver la realidad social expresada en el singular, en el particular y en el universal, es nuestra posibilidad para construir efectivamente intervenciones distintas. Porque hemos tendido a pensar que podemos hacer intervenciones que nos dan seguridad con el procedimiento de los métodos clásicos. Entonces es tanta la resistencia a entender que estudiar los métodos clásicos es importante estudiarlo porque es parte del trabajo social en la historia, de la producción de esta instrumentalidad. Pero aprender también a señalar cuáles son las insuficiencias para poder captar la complejidad de esa realidad es una ruptura muy importante. Y a mí me gustaría, Yolanda, ya usted me escribió mucho en esto, ¿verdad?, en poderlo remarcar, porque para el caso de nuestro, creo, desde el punto de vista de la enseñanza y de la intervención, es fundamental que podamos hacer esa ruptura, que debemos aferrar a la receta, al procedimiento estandarizado, en casilla, cualquier realidad en un mundo, no nos permite tampoco fortalecer lo que es la legitimidad funcional y social de esta profesión, ¿verdad? Es seguir haciendo lo mismo ante complejidades inmensas en el llamado de estas mediaciones.
Perfecto. Las dos contribuciones son muy propias, muy apropiadas, porque para mí, ahora já não está muito presente esta questão de como nós somos influenciados por uma racionalidade tripartite, né, que se reparte em três processos de trabalho, que é caso, grupo e comunidade. Porque em Brasil já há algum tempo não se habla mais assim, já se tenta superar essas visões separadas e compreende-se a realidade, né, com uma forma de ver diferente, ou seja, a singularidade poderia, né, ser pensada há anos atrás como aquele processo de caso em qual nós estávamos intervenindo em los com sujeitos, em seus aspectos singulares, ou seja, com os indivíduos. Aqui seria uma atenção para os grupos, e aqui seria quando nós fazemos lá as análises macroscópicas, que estaria ubicada à comunidade. Não é nada disso. É buscar justamente em las individualidades de los sujeitos, buscar e identificar em las individualidades elementos que são tanto singulares quanto particulares, porque se referem às classes sociais, quanto universais. Isto explica, por exemplo, quando nós em Brasil vamos às favelas, aqui não há favela, mas quando há favela, lamentavelmente, desdicha, que nós vamos às favelas, não entendemos como a gente tem televisão. Por que tem televisão se vivem tão mal? Ora, porque esta ideologia universal atravessa toda a gente. Então, é próprio que também atravesse os indivíduos que são Juan, que é Pedro, que necessita de la política social, que é um sujeito que tem direitos, mas nós culpabilizamos o sujeito por isto. Porque porta a ideologia da sociedade burguesa, da sociedade capitalista, que influencia por via da educação, das instituições, etc. Então, isso é muito importante, porque nós começamos a mirar para os sujeitos, usuários das políticas, de uma maneira muito diferente. Compreendendo coisas que até então nós não conseguíamos compreender. Por quê? Porque fragmentávamos as pessoas e imaginávamos que iríamos atuar ou intervenir com os sujeitos a partir de um modelo, de um método, com grupos de outro método e outro modelo, e com comunidades de outro método e outro modelo. Ora, este sujeito, ele é a expressão delas universalidades de la ideologia e de tudo que passa em la sociedade mais ampla, em la comunidade, se assim queremos dizer. E la comunidade é o que? É formada por sujeitos que se organizam, que vivem, que sofrem, que têm problemas de saúde física, mental. Então, esses sujeitos são expressão da universidade e estão em condições que estão outros sujeitos de sua mesma classe. Então, podemos compreender melhor o que é a classe e que as pessoas possam ter também a consciência de classe em la medida que nós identificamos a particularidade. Então, permite incluso, Lívia, que nós percebamos as pessoas como parte de uma classe e nós também. Diga, Paulo.
Eu vim até de lá. Eu vim até de lá divisão entre modelos assistenciais, terapêuticos e socioeducativos com respeito à incapacidade para analisar a instrumentalidade do trabalho.
Los modelos terapêuticos. Nosotros no trabajamos más con modelos de este nivel. Trabajamos con las políticas sociales en el ámbito de gestión, en el ámbito de planeamiento, en el ámbito de orçamento. Entonces, los estudios que hacen en Brasil son en esta línea más de discutir sobre financiamento, fontes de financiamento, execução da política, e não em separado destes modelos. São muito fragmentados. todas as coisas que são fragmentadas, não nos permite ter esta noção de totalidade. E são fragmentados e formales, ou seja, nos indica coisas e nos amarra, nos coloca em, eu sempre digo, formas, em tipos, tipologias, em tipologias que não nos servem muito. O que temos que ultrapassar é que toda a ação, todas as ações, têm possibilidade de ultrapassarem a imediatez. O imediato, muitas vezes, confina ou restringe a intervenção, pero e muitas vezes é uma intervenção funcional, é uma intervenção terapêutica, mais clínica, mais pontual, mais focalista. Nós podemos atender essa necessidade imediata, pero devemos ir para mais allá. E aí sim, desencadear novos processos, como por exemplo, atendimento de algo que é emergencial, né? Pero ultrapassar isto com trabalhos que sejam de organização das pessoas, né? Mais allá do atendimento pontual. Vou dar um exemplo. Por exemplo, há trabalhos que nós fazemos em los hospitales que são que nós chamamos de sala de espera. Não sei como traduz isso. As pessoas que estão esperando para serem atendidas porque estão demandam um atendimento clínico de los médicos. Nós estamos trabalhando com essas pessoas em uma salita, um espaço, né, para discutir seus direitos acerca de um bom atendimento, acerca de exigir ser bem informado, acerca de informá-los sobre coisas que já existem em termos de possibilidades, de redes, de outros atendimentos, de buscar coisas que necessitam, que não somente de saúde, de educação, etc. Então, esse é um atendimento, por exemplo, que seria terapêutico e clínico, mas nós não estamos direcionando nosso atendimento somente para isso. Estamos ampliando e fazendo formas de organização e desenvolvendo possibilidades de que esses grupos se organizem por comunidades, por bairros, porque que intervenham em suas associações de bairros, por exemplo.
Há alguns anos, nós temos, meu pai está em Noruega, na universidade que tivemos a cara do país, na nossa companheira da universidade. Nós fomos registrando o tipo de tarefas, atividades que já profissionais y nos permite identificar unos perfiles de la intervención que nosotros hemos denominado el plano de ejecución de la política social, que refería a la asistencia social, a los educativos emocionales y a los terapéuticos, porque en este país las profesionales intervienen en esa materia. Sobre la base de lo que ellas fueron identificando con sus principales tareas, fuimos identificando también los soportes teóricos que iban dando origen a esas intervenciones desde la respuesta de las colegas. Entonces eso nos permitió a nosotros identificar quién se percibe la intervención en Costa Rica y decía ya esas características que nos dan a la ejecución de la política social. Luego tuvimos un libro como el 96 que sale publicado como libro en el 2001. Yo ahora autocritico el título del libro porque el libro en sí no contiene modelos. El libro en sí lo que contiene es una reflexión de ese trabajo profesional que marca esas tendencias en el plano de ejecución de la política social y recoge esas vertientes teóricas, eclécticas, que han nutrido esas intervenciones. de alguna manera a veces el texto ha sido asociado como si fuera un recetario de la intervención de la asistencia social, de la terapia y de los educativos. El libro no tiene eso, el libro tiene una sistematización de todas esas vertientes, de sus perfiles de la intervención, pero tiene la reflexión de esas cosas que hay. Entonces yo pienso que en el plano de ejecución de las políticas sociales, ese perfil sigue teniendo vigencia en este país. El punto es cómo asumimos la acción de la asistencia social, de los socios educativos convencionales y de los terapéuticos, si solo de una lógica de control, o si puede ser posicionado de una lógica de exigibilidad y defensa de los derechos humanos, en cualquier plano, en cualquier plano. Yo leí hace poco un artículo que hacía referencia a una investigación que se hace en Argentina, que perdón, en Brasil, donde las colegas decían, ¿y qué tiene que ver eso de lo ético-político con el trabajo en un hospital psiquiátrico? Me llamó un montón la atención la pregunta, porque yo la he escuchado también en este país, ¿verdad? Y la respuesta que vamos diciendo, quien hace el artículo, es de lo más interesante, porque refiere a esa capacidad de poder analizar la realidad críticamente, ya solo eso es instrumentalidad nuestra, ¿verdad? Poder tener esa manera de interpretar críticamente, dialécticamente, la realidad y poder acompañar al otro aunque sea capaz de analizar su realidad inserta en la realidad social críticamente. Ya eso es un aporte importantísimo desde la intervención desde nuestra posición. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a hallar más fino en la materia de intervención para poder superar esa visión de querer encontrar siempre modelos y siempre que sepa, ¿verdad?
Aprovecho la oportunidad para decir públicamente que yo autocritico el nombre de nuestro propio libro, porque...
¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es?
Que se llama así, modelos de atención, asistencia socioeducativa, emocional y terapéutica, pero en realidad no son modelos, no hay una propuesta metodológica de cómo hacer ese tipo de intervención, sino que todo lo contrario, creo que vividamente y nosotras planteamos. No se puede meter la realidad en un método. Primero hay que entender la realidad para luego construir el procedimiento de intervención. Y en una intervención, en el plan de ejecución de la política social, poder hacer acciones asistenciales, socioeducativas, emocionales y terapéuticas, según sea la naturaleza del problema y cómo ese problema haya sido leído o interpretado, ¿verdad? Yo creo que ahí, por ahí, marcan unos quiebres importantes de cómo nosotros aprendamos a ver la totalidad del ser humano.
Perfecto, perfecto. Creo que sea uma contribuição singular esta, porque só um minuto, Pablo. Agora está disperso, né? Desperto. Porque é importante quando nós captamos essa ideia, né? De que se não há uma metodologia própria, é muito importante que haja um método para conhecimento da realidade. São coisas distintas. Né? É necessário, sem o conhecimento, nós não vamos intervenir bem. Né? Mas também, só com o conhecimento, não intervenimos. Então, há coisas ou outras mediações que nosotros tenemos que accionar para tener una buena intervención. Que después del almuerzo nos vamos a hablar.
Sí, yo siento que es muy importante esto que nos toca, porque nos remite a la relación que hay entre el análisis macroestructural y la intervención operativa que hacemos. A mí me parece, bueno, ese libro que hemos conocido nos ha sido muy útil, porque trasciende la clasificación, lo que yo denomino la taxonomía del trabajo social, de por tamaño del objeto al propósito de la intervención. Y yo creo que en la intervención concreta tenemos demandas muy concretas, y hay un estudio que dice que un 80% de trabajadores sociales tienen, por ejemplo, utilizar la intervención difícil. Y en el programa de estudios que yo llevé no había un solo curso que hablara específicamente de eso, sino que decía por pinceladas dispersas, ¿verdad? Entonces yo siento que tenemos el reto de articular esta capacidad comprensiva, ¿verdad? Comprensiva de Berriano, digamos, con una instrumentalidad práctica que nos permita dar respuesta a la demanda inmediata que plantea una persona que llega a una oficina o una agencia de trabajo social. Sí, que sintamos que hay una contradicción en esto. Y me parece que es algo que todavía, a no ser que creo yo, no se va a encontrar.
Hay varias cosas para que nosotros possamos comentar. Nós vamos fazer o intervalo e depois voltamos. Só uma coisa, é muito importante, porque nós estamos dando por suposto que não é possível ter uma instrumentalidade sem que se tenha um referencial teórico, mas não só qualquer teoria que nos permite intervenir com qualidade e com uma intervenção que opere, que intervenga em processos buscando uma transformação, buscando um trabalho mais, vamos chamar de um trabalho mais competente e qualificado. Então, quando voltarmos do almoço, vamos comentar suas questões e depois falar um pouco das teorias sociais.